Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
Oi, Eliane, bom dia.
Bom dia, Raíssen, Carolina, ouvintes.
Bom dia, Eliane, bem-vinda. Eliane, que não está vivendo essa onda de calor tão forte como a gente aqui do Sudeste, São Paulo, Rio de Janeiro, batendo sensação térmica de 62 graus, enfim, mas o clima também está quente, mas por outros motivos aí em Brasília hoje, nessa segunda, com reunião ministerial marcada, né, Eliane?
Olha, Brasília está calor. Brasília está naquela situação que você acaba de tomar banho e já está suado.
Sim.
Aí você toma um banho de manhã, sua. Aí você toma um banho de tarde, sua. Aí você toma um banho de noite e sua.
Exato.
Mas não está como o Rio de Janeiro e São Paulo. Nos meus grupos só se fala nisso. Aqui em Brasília, o calorão é outro, né? Porque as últimas pesquisas deram um calorão no governo e particularmente no presidente Lula, que hoje, a partir das 9 horas, pelo menos estava prevista, sempre atrasa um pouco, a partir das 9 horas, está fazendo a primeira reunião ministerial do ano. É uma reunião para dar uma lavadinha de roupa suja, olhar cada área, o que está fazendo, o que, que não está fazendo, e vai ter muita cobrança da comunicação. O presidente vai perguntar, vem cá, por que, que não tem anúncio na saúde? Por que, que não tem anúncio na educação? Por que, que não tem anúncio na estrutura? Enfim, ele vai fazer muitas cobranças, né? Ele vai cobrar resultados e vai falar, por exemplo, novamente na questão da inflação de alimentos e o que, que o governo pode fazer. Há uma previsão ainda não confirmada, porque eles estavam querendo guardar as 7 chaves, algum tipo de anúncio na área de combate à violência pública, à violência, o combate ao crime organizado, etc. Mas a gente sabe que o governo está meio sem discurso nessa área, depois desse tempão todo com os dois criminosos de alta periculosidade que fugiram de uma penitência de segurança máxima e estão aí soltos até agora, gastando uma fortuna do erário, né? E não apresentaram, não foram presos até agora, ou seja, sem resultado, apesar do novo ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, que classificar essa operação de um sucesso. Bem, há controvérsias. Vamos ver nessa reunião e vamos ver também qual vai ser o papel e o discurso do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que é, vamos dizer assim, o coração do governo e também considerado fundamental exatamente na economia, no desempenho da economia e, portanto, para a popularidade do presidente e para a avaliação do governo.
Muito bem, a gente acompanha e repercute, deve ser uma reunião longa, né? Afinal de contas, 38 ministros. Eliane, falando sobre aquelas investigações que vieram a público com mais depoimentos aí divulgados na sexta, no fim de semana, enfim, do general Freire Gomes, também do ex-comandante da Aeronáutica, o Carlos Batista Júnior, o Carlos Almeida Batista Júnior, o ex-presidente Bolsonaro está ali no centro dessas investigações e voltou para as multidões. A gente vai ouvir um trechinho aqui para você comentar, porque no sábado ele esteve lá no lançamento da pré-candidatura de Alexandre Ramagem à Prefeitura do Rio, pelo PL. Foi até um ato esvaziado, contou com a presença do ex-presidente, o deputado federal e ex-presidente da ABIN, né? O Ramagem se concentrou em associar o prefeito candidato à reeleição Eduardo Paes ao presidente Lula. O ex-presidente fez críticas à esquerda, destacou que ele chamou de excelente trabalho do Ramagem e não citou a derrubada do Supremo, né, na sexta-feira mesmo, do sigilo dos depoimentos dos militares que eu citei aqui. Optou por não abordar as investigações, mas falou em perseguição e disse que ainda não teme julgamentos. Vamos ouvir.
O Ramalho trabalhou comigo, fez um excelente trabalho. Começou lá na transição, depois do segundo turno de 2018. Deixou sua marca. E, obviamente, quando se lança pré-candidato, o mundo cai na cabeça dele. Como vem caindo ainda na minha cabeça. Porque eu sou um paralelepípedo no sapato da esquerda. Não faltarão pessoas para te perseguir, para tentar te derrotar, para te acusar das coisas mais absurdas, até de molestar uma baleia no litoral do Brasil. Poderia estar muito bem no outro país. Preferi voltar para cá com todos os riscos que ainda corro. Não tenho medo de qualquer julgamento, desde que os juízes sejam isentos.
E aí, Helene, como é que você avalia essa situação do ex-presidente?
É, a situação do ex-presidente, a gente vê que o Supremo Tribunal Federal, as investigações da Polícia Federal estão fechando ali, apertando o torniquete, né? Porque ele disse, porque a esquerda é um perseguido pela esquerda, mas vamos combinar, quem falou aquilo tudo na Polícia Federal não foi ninguém de esquerda. Não existe isso. Quem depois, relatando a centralidade do então presidente Jair Bolsonaro na articulação de um golpe de Estado, foram dois militares de alta patente, do topo da pirâmide militar. Né? O general Freire Gomes era comandante do Exército, a mais alta função dentro da Força, e o brigadeiro Batista Júnior era comandante da Aeronáutica, né? O maior cargo, a maior função, a mais importante dentro da Força Aérea. Portanto, não foi ninguém de esquerda e não foi nenhum blá 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 e não foi nenhuma perseguição política. Foi sim, né, esses dois depoimentos foram sim, né, revelações aterrorizantes de como Bolsonaro, ele liderou o processo. Ele era o líder do processo, ele era o executor do processo, ele constrangia as Forças Armadas e ele seria o grande beneficiário de um golpe de Estado. O golpe de Estado, em resumo, era o seguinte: decretar estado de defesa, fechar o TSE, prender ministros e principalmente o Alexandre de Moraes, que preside o TSE, né, e impedir a posse do Lula, o presidente legitimamente, democraticamente eleito. Aliás, os dois comandantes, ex-comandantes, o general e o brigadeiro, eles relatam detalhadamente, com maior firmeza, que não havia nenhum indício, por mais que tivesse comissão de fiscalização das urnas eletrônicas, que tivessem contratado empresas, que tivessem feito, das tripas coração para achar fraude nas urnas eletrônicas, os dois autos oficiais de alta patente disseram claramente, mais de uma vez nos seus depoimentos, que não foi detectada qualquer fagulha de fraude nas urnas eletrônicas. E isso era apenas o pretexto do Bolsonaro para dar o golpe e se manter no poder, né? Então, isso é de uma gravidade enorme. E o que a gente vê? A gente vê o Bolsonaro sem condições de elegibilidade. Ou seja, ele está inelegível, não pode se candidatar a cargo nenhum, primeiro. Segundo, com a justiça e a polícia fechando o torniquete, ele corre para o seu único lugar de conforto, que são as multidões. Então, é multidão no Sul, é multidão no Rio de Janeiro, é multidão em São Paulo, e ele acha que isso vai ser suficiente. Bem, suficiente para incendiar o país. Não está prevista a prisão preventiva ou temporária do Bolsonaro, que é um ex-presidente da República, mas o julgamento vai ser muito... Eles têm muitas provas, muitas. E Bolsonaro, juntando o povo na rua, ele está buscando incendiar o país. Assim como o Trump, que disse que vai ter sangue se ele não for eleito. Enfim, gente, tem que ter muito cuidado com essas coisas, viu? A gente já viu que eles são capazes de quebrar, depredar e causar um prejuízo enorme ao povo brasileiro, quebrando, né, o Palácio do Planalto, a Câmara, Senado e Supremo Tribunal Federal.
Boa lembrança, né? O presidente Trump sugeriu no sábado que se perder as eleições será um banho de sangue para o país, quando falava ali, promete uma tarifa de 100% sobre carros fabricados fora dos Estados Unidos, mas colocou nesse contexto aí de quase uma ameaça, né? De uma, se eu perder, vai ter outra incitação de violência no país. Eliane, e os próximos passos desses inquéritos aí contra o ex-presidente Bolsonaro, né? Tem alguma previsão de conclusão de cada um deles? Como é que pode interferir ou não nesses planos?
Pois é. Eu conversei muito na sexta-feira na área de polícia, na área de Supremo, e os inquéritos estão muito avançados. O mais avançado é exatamente aquele do atestado falso de vacina. Gente, que vexame, né? Atestado falso de vacina contra a Covid, sabe? É inimaginável uma coisa dessas, né? E está muito avançado esse inquérito. Lembrando que uma das beneficiárias foi a filha caçula do presidente, do então presidente Bolsonaro, e a previsão é de que esse inquérito do atestado falso de vacina seja concluído nesta semana. Essa semana a gente pode ter aí, vamos dizer assim, já primeira faca no pescoço do Bolsonaro, que é esse inquérito. O próximo será o das joias, tanto considerando a tentativa de embolsar as joias da Arábia Saudita, que não eram presente pessoal, eram um Estado brasileiro, quanto a tentativa de vender essas joias no exterior. A questão aí, o inquérito do golpe de Estado pode ficar, né, eles prefeririam, trabalham com essa hipótese, mas não podem dar certeza, deve ficar concluído, eles gostariam que ficasse concluído até julho, para não coincidir com o semestre eleitoral. Eleição para um lado, inquérito para o outro. Mas isso depende também de alguns outros detalhes que não são detalhes. Um deles é que você tem uma turma grande da Polícia Federal, né, trabalhando, periciando os celulares, os laptops e os computadores que foram apreendidos nas operações de busca feitas pela Polícia Federal com os golpistas. Então, é possível ou é a intenção terminar ainda esse semestre, mas ainda tem muita coisa. Essa perícia nos celulares, etc., é importante para o quê? Para preencher lacunas, para conferir datas, para conferir nomes, eventualmente para aparecer novos nomes, como tem aparecido, inclusive, nos depoimentos dessa fase nova da investigação da Polícia Federal.
Seguimos com o Jornal Eldorado, análise política direto de Brasília com Eliane Cantanhede. Agora, para falar de uma data que chega a um número redondo, os 10 anos da Operação Lava Jato, que teve lá seus erros e acertos, e agora aí com ex-integrantes da Força Tarefa aumentando as críticas ao Supremo, Eliane.
Sim. Não só, né, os integrantes da Força-Tarefa, porque o Marco Aurélio Melo, que foi ministro do Supremo muitos e muitos anos, décadas, deu uma entrevista para o Estadão, também acusando o Supremo de ter sido responsável pelo desfecho melancólico da Lava Jato. A Lava Jato foi a maior operação de combate à corrupção do Brasil, e muita gente dizia que era também, que foi também a maior do mundo, né? E os seus líderes, como então o juiz Sérgio Moro, o procurador Deltan Dallagnol, eles fizeram palestras e rodaram o mundo e ganharam prêmios, porque conseguiram, pela primeira vez na história, botar na cadeia grandes executivos da Petrobras, botar na cadeia grandes empreiteiros, aliás, de todas as maiores empreiteiras do país, presidentes de partidos do PT, do PTB, enfim. E também o governador, por exemplo, Sérgio Cabral, do Rio de Janeiro. Enfim, foi assim... uma super, super operação. E aí a Lava Jato botou os pés pelas mãos quando achou que podia fazer qualquer coisa. Se eu estou do lado do bem, eu posso qualquer coisa. E aí você começa a fazer coisas típicas do outro lado, acho que a gente pode dizer o lado do mal. E uma dessas coisas que foi muito criticada foi a prisão do então presidente, já ex-presidente, Luiz Inácio Lula da Silva. O Lula foi preso tecnicamente, juridicamente falando, ele foi preso por causa daquele triplex do Guarujá, onde ele não morava, ele nunca tinha morado e onde ele nunca iria morar, né? E aí eu acho que a frase-chave dessa história toda é do Gilmar Mendes, ministro do Supremo, que foi sempre um grande adversário da Lava Jato e que, apesar de ser de ter rompido com Lula, de ter muito atrito, de ter tido muitos atritos com Lula ao longo do tempo, o Gilmar Mendes disse o seguinte: o Brasil deve ao Lula um julgamento justo. E aí não foi exatamente um julgamento, a gente viu a cambalhota em que os próprios ministros do Supremo que condenaram o Lula recuaram, né? Então teve a decisão do Fachin, por exemplo, e tudo voltou à estaca zero com pretextos de tecnicidade judicial. Mas o fato é o seguinte: o decisivo para neutralizar e acabar com a Lava Jato foi a Vaza Jato, né? A descoberta das conversas, trocas de conversas, de acertos, que não são consideradas muito republicanas, entre o juiz Moro e os procuradores, como se o juiz fosse o orientador das ações dos procuradores. Eu acho que a Lava Jato, como Heisen, você bem disse, né, com seus erros e seus acertos, que a Lava Jato conseguiu sim desvendar um esquema de corrupção pavoroso, né, em que, por exemplo, no caso da Petrobras foram devolvidos quase 300 milhões de reais. Todo mundo sabe que ninguém devolve o que não tem e ninguém devolve o que não roubou, né? Então ela foi importante, ela era necessária, e os excessos é que chegaram aonde a gente chegou. O que a gente tem hoje é o seguinte, né? Quem era ídolo, como Moro e Deltan Dallagnol, estão no fundo do poço. E quem era alvo, quem era réu, virou aí o Lula presidente da República, os outros todos, não tem mais ninguém fora da cadeia. Mas eu acho que nem ao ar, nem ao mar, né? Não se pode simplesmente exterminar os méritos da Lava Jato, pelo menos para a história.
Eliane Cantanhede conosco durante toda a semana, sempre a partir das 9 por aqui. Se você quiser mandar sua pergunta para ela sobre algum ponto de vista, alguma dúvida desse cenário nacional, o nosso WhatsApp é o 994811777 e também pode ser pelas redes sociais, preferir usar a hashtag Pergunte para Eliane por lá. Obrigada, Eli, bom fim de semana. Boa semana, né? Olha aquelas na segunda-feira já mandando uma de sexta.
Não, e eu já ia responder bom fim de semana.
Eu já não vim amanhã também.
Um beijo, até amanhã.
Beijo, até amanhã.